Parashat dessa semana é Parashat Balak. Parashat Balak começa contando que o Balak ben Zippor viu o que aconteceu, o que aconteceu com Israel contra os Emorim, que era o povo que foi conquistado a terra deles no final da semana passada. E então ele ficou com medo, falou: agora se o país vizinho foi conquistado, pode ser que Moab também vai ser conquistado, nosso país. E assim, começa uma longa jornada aqui, onde o Balak manda contratar um sujeito chamado Bilam. Esse Bilam era um mago, feiticeiro, e também era um profeta, ele tinha profecias também. Mandou contratar ele para ele vir amaldiçoar o povo de Israel. E esse Bilam diz que ele não vai poder fazer nada, não vai dar certo, não vai poder fazer, porque ele só pode fazer o que Deus deixa ele fazer. Aí o Balak oferece um pouco mais de dinheiro pelo serviço, e aí o Bilam então vai. E no caminho, ele está montado no seu asno, e no caminho esse jumento empurra ele contra a parede. Por quê? Porque esse jumento estava vendo que perante ele tem um anjo não permitindo a passagem. E o Bilam fica nervoso e bate no animal. Afinal das contas, o animal acaba sentando no chão porque ele vê que não tem como passar. E nesse momento, o Bilam de novo bate nele. E aí, Deus faz um grande milagre, que esse asno abre a sua boca para falar. Ele fala para o seu dono, fala para o Bilam: o que você está me batendo? O que eu te fiz? E aí o Bilam fala: se eu pudesse, eu te matava agora. Diz o jumento: o quê? Alguma vez eu te coloquei em perigo? Que história é essa? Por que você está querendo me fazer mal? E aí Deus revela para o Bilam, também vê que tem um anjo na frente não permitindo a passagem. No final das contas, o Bilam prossegue o seu caminho e entende que ele amaldiçoar não vai poder, ele vai abençoar. E assim ele vai e ele começa a fazer uma série de predições, uma série de profecias, tanto sobre o nosso povo como sobre povos que ele viu ali na redondeza. No final das contas, o Balak fica muito nervoso com ele, fala: te chamei para amaldiçoar eles, você está abençoando eles, não está funcionando nada o que você está fazendo, vai embora daqui. E ele então vai embora, mas o Bilam, antes de ir embora, diz: eu tenho uma dica para te dar. O Deus deles odeia a prostituição. Se você conseguir prostituir o povo de Israel, então a proteção divina vai deixar de existir sobre eles, vai se afastar, e aí sim você vai conseguir destruição no povo. E é de fato o que o Balak faz. As filhas, as moças de Moab vão e tentam convencer os judeus a fazerem uma certa idolatria, inclusive. E no final das contas eles acabam também tendo relacionamento com elas e tem uma peste muito forte e morrem 24 mil pessoas. Assim termina a Parashá, contando também a história de um chefe de uma das tribos que tem relacionamento com uma princesa de Midian. E o Pinchas, filho do Elazar, filho de Aharon HaKohen, se levanta e faz o que ele tinha que fazer naquele momento, com tamanha falta de respeito com Deus e com o povo que esses dois tiveram, e mata os dois na frente de todo mundo. Assim termina a Parashá do Balak. No início da Parashá tem uma passagem interessante, uma discussão que Urashi traz aqui os detalhes, uma discussão que tem entre Deus e Bilam. Deus fala para Bilam, quando o Balak mandou uma turma para convocar e contratar Bilam para vir amaldiçoar o povo, Deus fala, Lo telechim ahem, você não vai com eles. Então Bilam diz para Deus, tá bom, você não quer que eu vá, então eu não vou, mas deixa então amaldiçoar esse povo daqui. Diz Deus, Lo taor et ha'am, você não vai amaldiçoar eles. Diz então o Bilam, bom, Deus, sim, então você não me deixa nem ir. Você não me deixa amaldiçoar, então pelo menos me deixa abençoar eles. Diz Deus, não, eles não precisam. Que baruchu, eles já são abençoados, não são da tua bênção. Diz Urashi, Mashal Omrim, se diz uma frase, frase de efeito, um ditado, Lo meduvshech velo meuktsech. Se fala para a abelha, nem do seu mel e nem do seu ferrão. Quer dizer, não, da mesma forma que eu não quero que você dê o seu ferrão, então também não me dá teu mel. Não preciso, não quero. Porque se isso vai me levar a isso, então eu prefiro não ter. E aqui tem uma pergunta muito óbvia. Qual a negociação aqui que o Bilam está fazendo com Deus? Olha, Deus, se você não me deixa e amaldiçoar eles, então deixa eu abençoar eles. Peraí, o que você quer, Bilam? Você, Bilam, está querendo amaldiçoar o povo de Israel. Se Deus não deixa se amaldiçoar, então não tem o que fazer. Fazer o contrário? Se não deixa amaldiçoar, então abençoa eles. Como assim? Você não tem interesse em benção? Que benção é essa que você está querendo dar para eles? Sabe que é interessante, tem um relacionamento, o Bilam é uma reencarnação, a alma do Lavan. Isso é um fato. Agora, quando o Lavan, as histórias aqui não têm uma conexão, tá? Mas quando o Lavan tem a sua irmã saindo de casa para ir casar, a Rivka foi se casar com Yitzhak. E a Rivka está saindo de casa, o Lavan dá uma bênção. Ele diz, Achotenu, nossa irmã, Athaile Alfere Vavak, você se transforme em milhares de miríades. Deu uma brachá, o Lavan, um super bandido, deu uma brachá para sua irmã Rivka, quando ela estava indo casar com Yitzhak. Dizem nossos mestres que esta bênção que o Lavan trouxe uma maldição. E por isso que a Rivka não tinha filhos durante tantos anos. Ela foi abençoada, entre aspas, pelo Senhor, mas na verdade essa bênção era uma maldição. Por que era uma maldição? Porque depende como que a pessoa dá a bênção. Uma pessoa que dá a bênção, como se diz em hebraico, na linguagem dos nossos sábios, na linguagem da Torá, com Ayin Tová, com bom olho, uma bênção que de fato vem de coração, você quer o bem do outro, você quer trazer as coisas boas para o outro, então você dá uma bênção. Isso traz bons fluidos. Mas quando uma pessoa é tzar ayin, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que na verdade não quer, mas ele fala porque ele precisa falar naquele momento uma bênção, essa bênção na realidade não é uma bênção, essa bênção vem de um lado negativo, um lado de uma pessoa que não quer o bem do outro, e acaba Deus nos livre só trazendo coisas ruins para o outro. Da mesma forma, o Bilam aqui foi e falou para Deus, olha Deus, se você não me deixa amaldiçoar eles, deixa abençoar pelo menos. Deus falou, não precisa das suas bênçãos. Por que não precisa das suas bênçãos? Porque as bênçãos de Bilam, que é um sujeito que não quer o povo de Israel, é um sujeito que é antissemita, ele é contra eles. Essa bênção na realidade não é uma bênção, é uma maldição. Ela traz maus fluidos. Diz o livro Shemen HaTov que nós vemos que de fato isso aconteceu. Uma das bênçãos que o Bilam dá e fala e pronuncia sobre o nosso povo, ele diz, Matovu Ohalecha Yaakov, com belas são as tendas de Yaakov. Diz o Rashi, o que quer dizer que são belas as suas tendas? O que ele viu? Ele viu que as portas das tendas nunca estavam de frente uma para outra. No deserto, eles acampavam em tendas. Uma tenda, se você tem a porta de frente para a porta do vizinho, então as pessoas podem ficar olhando um para a casa do outro. Não tem discrição. dentro das casas. As portas não eram voltadas uma de frente para a outra. Cada um tinha a porta virada para um lado, desencontrado da porta do outro. Justamente porque o povo de Israel eram pessoas muito recatadas. E não queriam que as pessoas ficassem olhando para dentro de casa e nem olhar para a casa dos outros. Por isso as pessoas acampavam desse jeito. Isso foi uma das bênçãos que o Bilam pronunciou. E isso trouxe, no final das contas, que a ideia que ele deu lá no final, que era: você quer vencer Balak, esse povo, você pode prostituir os filhos deles. As pessoas acabaram caindo na tentação. O recato era tão forte que eles acharam que nós não vamos cair. Eles viram as moças vindo com roupas atrativas, pensaram: imagina, nós não vamos cair nessa, porque imagina se nós vamos cair. Nós temos essa força toda de recato e nós somos pessoas, tomamos todos os cuidados. No final das contas, eles caíram nisso. Daqui nós vemos que a bênção que esse Bilam deu, na realidade, trouxe maldição para o povo. E é isso que Urashi termina falando. Que você fala para a abelha, ou tem algumas versões que dizem que você fala para a vespa, que eu não quero nem ter o mel e nem ter o ferrão. Quer dizer, se pegar o seu mel vai me levar a ter um ferrão, é melhor eu não pegar o teu mel. Eu só quero pegar mel quando é um mel que não vem acompanhado de ferrões. O outro episódio que aparece aqui na Parashá, que nos desperta bastante atenção, é essa conversa do Bilam com o seu asno. Tudo bem, o asno não conseguia passar e por isso ele acabou parando. Mas, no final das contas, o Bilam aqui bateu no seu asno 3 vezes. Vaiftach Hashem et pi ha'aton. Deus abriu a boca do asno. Vatomer leBilam, ele falou para o Bilam: me assinti lecha, o que eu te fiz? Que tanizé shalosh regalim, que você já me bateu 3 vezes, o que eu te fiz? Vaiomer Bilam, o Bilam então falou la'aton. O Bilam falou para o jumento, para o asno: ki italantbi, você está debochando de mim. Você está me desprezando. No Yeshrev, ele disse: se eu tivesse uma espada na mão, que a Taharatiha te matava agora. Vatomer Aton, e de novo o asno responde e diz: El Bilam pro Bilam, halo anohi atoncha shelachav ta'alai, você não sabe, eu sou o teu asno, que você monta sobre mim, meodecha, desde que você existe até hoje. Asken iskanti lasot lechako, será que alguma vez eu te coloquei em perigo? Mas o que você quer de mim? Vaiomer lo, e o Bilam então falou não. Quer dizer, nunca você me colocou em perigo. Essa é toda a conversa que o jumento, que o asno tem com o Bilam. E aqui nós encontramos uma coisa muito interessante. Tem a famosa Mishnah, na ética dos pais, que nos diz que tem algumas coisas que foram criadas na sexta-feira, quer dizer, o fim de toda a criação do mundo, foram criadas na sexta-feira no crepúsculo. Uma delas é Pi-ha-aton, a boca desse jumento. Quer dizer, Deus naquele momento já criou uma ideia e um conceito que vai existir em algum momento, um jumento que vai falar com o seu dono, com o Bilam. E aí nós pensamos, puxa, Deus criou uma coisa assim tão especial na sexta-feira, precisava criar algo específico. Deve ser que alguma coisa que vai trazer grandes iluminações, grandes sabedorias, alguma coisa vai ser. Mas das contas, você olha o papo que ele falou, ele não falou nada de grande coisa. Ele só perguntou para o Bilam: o que você está me batendo já tantas 3 vezes, o que eu te fiz? E depois ele fala mais uma frase dizendo: eu sou o teu jumento que você sempre montou sobre mim, e alguma vez te coloquei em perigo, o que você está fazendo comigo? Só isso que ele falou. Para isso precisava criar a boca de um asno especial que vai falar com seu patrão? O que tem aqui de tão grandioso nisso? Qual a lição tão grande que esse jumento está transmitindo? O livro Mikdash HaLevi traz aqui algo extremamente interessante. Primeiro ele traz o que diz Moshe Rabbeinu. Quando Deus apareceu para Moshe Rabbeinu na sarça ardente e falou para ele: você deve ir para o Egito para tirar o povo de Israel do Egito. O Moshe fala: peraí, Deus, desculpa, mas eu não posso ir direto. Eu já estava no Sinai, eu podia ir direto para o Egito. Não, eu preciso voltar para Midian antes. Por quê? Porque eu estava lá na casa do meu sogro, eu fui muito bem acolhido, meu sogro me ajudou. E eu preciso ser grato a ele. Eu não posso agora fugir de repente. Então, Deus, desculpa, mas eu preciso primeiro voltar e falar com meu sogro, depois eu vou para o Egito. E a frase que Moshe usa, ele diz que até mesmo uma pessoa que abre uma porta para alguém, nafsho chayav lo, ele deve a sua alma para o outro. Quer dizer, Moshe está ensinando que existe um nível tão grande de reconhecimento. A pessoa precisa reconhecer. Precisa reconhecer a tal ponto que eu não vou direto para o Egito, primeiro tenho que falar com meu sogro. Uma pessoa abre a porta para o outro, já deve a vinda para ele. E tem mais. O Midrash continua e diz que tem o Eliyahu Hanavi e o seu discípulo Elisha, o profeta Elisha, com os dois teve uma história que eles ressuscitaram uma criança. O Eliyahu tem essa história e o Elisha tem essa história. De quem era? De uma pessoa que obviamente fez favor para ele e ele era grato a essa pessoa. E no final essas crianças acabaram morrendo, cada um na sua história, não vamos entrar agora, e eles ressuscitaram. Diz lá o Midrash, que daqui você aprende que uma pessoa que te faz um favor e você tem que ser grata a ela até mais do que aos seus pais. Por quê? Porque, por exemplo, o profeta Elisha, se ele tinha todo esse poder que Deus deu para ele de ressuscitar, podia ele ir lá e ressuscitar os seus pais que já eram falecidos. Mas ele não fez isso. Mas ele fez isso com o filho da Shunamite. Por quê? Porque aqui ele deve um favor para ela. Não está querendo dizer, obviamente, que é lógico que todos nós devemos aos nossos pais que nos criaram, não tem nem dúvida. Está querendo só mostrar que ele tinha um poder, que ele poderia fazer isso até com os pais, mas ele não fez. Ele fez isso com o filho de uma pessoa que colaborou, ajudou, salvou e etc. Nós vemos também sobre o conceito de Hakarat Hatov, o conceito de agradecimento e gratidão, com o Moshe no Egito. Tinha que trazer a praga de sangue, tinha que bater no Nilo. Tinha que trazer a praga de rãs, tinha que bater no Nilo. Tinha que trazer a praga de piolhos, tinha que bater na terra. E nessas três pragas, quem fez não foi o Moshe, foi o Aharon. Por quê? Porque o Moshe foi colocado na cestinha no rio. Não pode agora bater e ferir o rio quando o rio te salvou. O Moshe escondeu aquele egípcio que ele teve que matar quando estava perseguindo um judeu e querendo matar o judeu. Ele matou o egípcio, enterrou ele, a terra então protegeu o Moshe. Então ele também não pode agora ferir a terra. Até mesmo a um ser inanimado você tem que ter gratidão e tem que ter reconhecimento. Por que tudo isso? Porque uma pessoa que é grata e reconhece aquilo que as coisas inanimadas fazem para ele, reconhece aquilo que os animais fazem para ele, reconhece aquilo que as pessoas fazem para ele, ele vai chegar também a reconhecer o que Deus faz para ele. E aí ele vai servir Deus da forma correta. Mas Deus nos livre de uma pessoa que nem reconhece um favor ou algo que algo próximo dele, as pedras fizeram para ele, ou que uma pessoa fez para ele, não reconhece, não é grato, então ele também vai acabar chegando. Deus nos livra a ser ingrato também com Deus. Isso é uma coisa muito grave. Diz o Mikdash HaLevi que o Bilam agora, o Bilam é um sujeito que recebeu um poder divino. Bilam era um profeta. Como diz o Talmud, se os povos do mundo vão dizer: ah, nós nunca seguimos o que você, Deus, tinha a dizer para nós, nós nunca tivemos profetas. Os judeus tiveram profetas. Diz Deus: não, eu vou te colocar um profeta Bilam, vamos ver o que vocês fazem. E aí fizeram só a coisa errada. Bilam era um profeta, verdadeiro. Bilam tinha poderes, de fato, muito fortes, divinos. E aí, o que foi que ele fez? Ele não foi grato e reconheceu que Deus deu esse poder para ele para fazer coisas boas. Ele pegou esse poder que Deus deu para ele e foi totalmente ingrato a Deus. E foi tentar amaldiçoar os filhos de Deus. Foi tentar amaldiçoar o povo de Israel. Ah, vem agora o jumento e abre a boca. Ele abre a boca, ele foi criado no crepúsculo porque ele tinha uma mensagem extremamente importante a transmitir ao seu dono e a todos nós. Diz esse atono, esse jumento, esse asno para o seu chefe, para o seu dono. Fala, por que você está me batendo? Você é ingrato comigo? O que, que eu te fiz? Que você está me batendo 3 vezes. Ele falou, que se eu tivesse uma espada eu te matava. Disse o asno para ele, como se fala uma coisa dessas? Eu sou o teu asno que te carrego desde que você existe. Para onde você precisa ir, eu sempre estou indo. Nunca te coloquei em perigo, sempre fui fiel a você. E você é ingrato desse jeito? Ah! Você é ingrato com o seu animal? Você é ingrato com aquele que está te servindo diariamente? Sabe o que acontece? Você está mal acostumado e aí você chegou a ser ingrato com Deus também, querendo ir agora amaldiçoar o povo dele. Por isso que esse asno, a boca do asno foi criada, assim, uma criação. Não veio falar palavras simples. Esse asno aqui veio dar um sermão no seu dono. Isso daqui é uma lição muito forte para nós. Se Deus criou uma boca de um asno para falar para o seu dono sobre a importância de Hakarat HaTov, da gratidão e do reconhecimento, isso significa que esse ponto é um ponto extremamente importante e crucial para todos nós.